Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, CREA-RJ, Luiz Cossenza. Luiz Cossenza, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os seus ouvintes. Obrigado pelo convite. Estou aí à sua disposição. Um grande abraço.
Cossenza, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Cossenza, eu queria começar o nosso papo hoje falando sobre essa intenção que o governo federal anunciou recentemente de colocar à venda mais de 2 mil imóveis da União aqui no estado. Um tema que provocou enorme polêmica, porque entre essas construções que iriam a leilão está o Palácio Gustavo Capanema, no centro, considerado um símbolo da arquitetura modernista no nosso país, já abrigou ministérios quando o Rio de Janeiro era a capital federal, e que conta com a genialidade de ícones como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Cândido Portinari, Burle Marx. Houve uma grande mobilização em torno dessa venda do Palácio Capanema e parece que o governo deve voltar atrás desse absurdo. Primeiro, Cossenza, como é que vocês do CREA observam essa possibilidade de se leiloar um patrimônio da história da arquitetura e da engenharia do nosso país, como é o Palácio Gustavo Capanema?
Bom, Anderson, é um movimento que as entidades, as principais entidades de engenharia e arquitetura assinaram conjuntamente contra o leilão, a venda do Capanema. É um absurdo, a gente entende isso. Se for um imóvel que não faça parte da história, a gente nem vai discutir muito, entendeu? Mas se faz parte da história do Rio de Janeiro, do país. A gente considera mais um crime que o governo está querendo fazer com esse patrimônio, né? Basta lembrar você que lá na Cinelândia derrubaram o Palácio Monroy, né? Que era onde se reunia os políticos à época, era o Senado, e hoje é um estacionamento subterrâneo que tem lá um chafariz totalmente abandonado, sabe? Então, a gente não quer que se transforme em mais um Palácio Monroy. Eu acho que a gente tem que preservar a nossa história, preservar a história do Rio de Janeiro, e com certeza nós estamos junto com as entidades aí, já assinamos o documento e contra mais esse crime.
Falando agora de uma maneira geral sobre esse feirão promovido pelo governo por ordem do ministro da Economia, Paulo Guedes, Cossenza, é necessário se desfazer de todos esses mais de 2 mil imóveis. Eles estão mesmo sem serventia para o poder público. O CREA aprova esse leilão?
O Anderson, esses 2 mil imóveis têm que ser analisados um a um. Se for um imóvel que não tem nada da história, se for um imóvel que está abandonado, que está invadido, eu não vou nem discutir. Tem que até discutir quem invadiu, né? Agora, tem que ser analisado caso a caso, porque se o imóvel faz parte, volto a falar, da história desse país, da história do Rio de Janeiro, isso não pode acontecer. Então não pode juntar todos os imóveis que hoje não estão ocupados e colocar num leilão aí para vender todos eles, como se todos fossem iguais. Não são. Então, eu gostaria que o governo, né, federal pudesse analisar um a um e ver a história de cada imóvel. Aí sim a gente pode discutir se um ou outro pode ser vendido. Agora, botar no mesmo pacote todos os imóveis, isso aí é vergonhoso.
A grande questão, Cossenza, e eu cheguei a debater esse tema aqui recentemente no programa com a urbanista e professora da USP, Raquel Rounik, é que boa parte desses imóveis que o Paulo Guedes quer vender para fazer caixa poderiam ser reformados para utilização como moradias populares. Há atualmente no nosso país um enorme déficit habitacional que acabou ampliado pela crise econômica imposta pela pandemia de Covid-19. O número de pessoas em situação de rua só aumenta e o poder público pouco ou nada faz para alterar esse quadro. Vocês do CREA chegaram a dialogar com o governo federal nesse sentido, de propor a redefinição do uso desses imóveis que estão para venda, sendo convertidos a moradias populares?
Anderson, como eu falei na pergunta anterior, cada imóvel tem que ser analisado, sabe, antes de sair vendendo de qualquer jeito, às vezes com um valor irrisório. E é lógico que se foi muito correto a sua entrevista com a Raquel, que é uma pessoa que conhece muito disso aí, da questão social, da questão urbana. E nós vamos apoiar sempre a posição da Raquel, porque ela é uma profunda conhecedora do assunto. A gente, se o imóvel está vazio, fazer uma avaliação, ele pode ser ocupado para a residência dos moradores de rua, porque quem anda pelo centro da cidade, a gente vê debaixo das marquises uma quantidade imensa de moradores de rua que não tem para onde ir, para onde morar, sabe? Então, nós vamos apoiar sim. Então, antes de sair botando num pacote todos os imóveis, como se não tivesse utilidade para ninguém, eu acho que tem que se pegar, tem que se analisar a questão histórica e a questão também social. Então, nós vamos apoiar sim, se qualquer proposta que venha favorecer as pessoas que hoje estão dormindo debaixo de marquises aí no Rio de Janeiro.
Falar nesse déficit habitacional que há no nosso país, Cosenza, qual seria a solução, na opinião de vocês do CREA, para que o Estado pudesse oferecer dignidade às pessoas que perderam seu teto, que não tenham de morar nessa verdadeira emergência que há no país? Há algum plano, algum projeto pensado ou discutido por vocês do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro nesse sentido?
Bem, Anderson, é boa pergunta essa, e eu tive a oportunidade, quando aconteceu lá o acidente de Rio das Pedras, né, voltando a falar nisso, e mandamos para o prefeito. Acho que isso é uma política de habitacional que tem que partir de todos os executivos, seja ele municipal, estadual ou federal. O federal tem que ter um projeto amplo, porque ele tem muito mais recursos do que o estadual e o municipal. O que a gente precisa é que tenhamos um projeto mesmo de nação para atender essas pessoas carentes que não têm onde morar, não têm onde viver, onde criar seus filhos, sabe? Tem que ser um projeto perto de escolas, perto de hospitais. Não adianta a pessoa fazer moradia, como foi o caso de Nova Sepetiba, que levou mais de 10 mil casas lá para Nova Sepetiba, e sem dar estrutura, infraestrutura de hospitais, de escola. Então as crianças não tinham onde estudar, sabe? É isso que a gente quer. A gente quer um projeto mesmo. E nós temos falado isso, sabe? Nós temos falado, estamos levando. Isso aí foi discutido, inclusive, no Conselho Federal, no Colégio de Presidentes. Essa questão, o que a gente precisa é dar garantia, inclusive, de segurança a essas construções que as pessoas de baixa renda fazem só para ter um teto, sabe? E é através de convênios que a gente tem feito aí com prefeituras. Acabamos de assinar semana passada com a prefeitura de Santo Antônio de Padre e Itaocara, onde a gente cria lá, através do convênio, a RT social. Que essa RT social é fundamental, sabe? Mas isso só pode ser feito com órgãos públicos. Então as prefeituras têm que criar essa rotina, entendeu? De ter projetos para pessoas de baixa renda, mas sempre com apoio também do governo estadual e municipal, tá?
Cosenza, eu também gostaria de falar sobre um tema de extrema importância para vocês do CREA. Provocou uma grande mobilização e que nós chegamos a debater algum tempo atrás aqui no programa, que foi a discussão no Congresso da revogação da Lei número 4.950-A, que trata do piso para a categoria dos profissionais de engenharia, colocada no bojo das discussões da medida provisória 1040 do ano de 2021, que simplifica a abertura e o funcionamento de empresas. E parece que, infelizmente, os parlamentares colocaram abaixo essa lei que estava em vigor desde 1966, não é isso, Cosenza? Como é que o Conselho Regional observou essa decisão tomada pelos congressistas? Como é que fica agora a categoria sem ter um valor de base para a remuneração? Quais os prejuízos que essa decisão provoca para vocês?
O Anderson, veja bem, os presidentes de CREA e o Conselho Federal não têm muita coisa contra a medida provisória. A medida provisória tem itens lá que a gente até acha que é importante. Ninguém está discutindo a medida provisória. Agora, lamentavelmente, um deputado federal de São Paulo colocou duas emendas e conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados e mandou para o Senado. Essas duas emendas, uma delas acabando com o salário mínimo profissional. Então, eu tenho dito, e deve ter chegado já ao conhecimento dele, que ele devia viver com o salário mínimo profissional do engenheiro, que são 6 salários mínimos para 6 horas de trabalho, em torno de R$6.000. Então, eu queria ver ele viver com esse salário, achando que R$6.000 é salário de Marajó, numa das categorias de nível superior mais difícil de se formar, que é a engenharia. Então, lamentavelmente, esse deputado está vivendo uma situação que eu vou explicar mais à frente, e no meu entendimento, por que ele fez isso. A outra emenda que ele colocou, na minha opinião, é um crime que ele está fazendo, que ele está colocando, Anderson, que prédios até 140 kVA não precisa um profissional de engenharia elétrica para fazer as instalações e o projeto de instalações elétricas num prédio até 140 kVA. Para você ter uma ideia do que representa isso, nós estamos falando em prédio de mais de 10 andares, pode ser 10, 12, 15, dependendo da área de cada andar. E isso, ele não percebe que é muito mais fácil ter um incêndio num prédio, nos grandes sobrados, nas lojas aqui do centro do Rio, do que cair um prédio. Sabe? A importância disso, das instalações elétricas feitas por um profissional. E ele, lamentavelmente, botou essa medida provisória. Agora, o mais grave de tudo isso, Anderson, é que esse deputado é um engenheiro e é dono de uma empresa. Ele está fazendo emenda, na minha opinião, para benefício próprio, para não ter que pagar piso salarial para os seus engenheiros, não sei qual é a empresa, o tamanho da empresa dele, e nem precisar ter um engenheiro eletricista para fazer a parte elétrica das construções que ele faz. É um engenheiro mecânico ele. Então, a gente lamenta isso, e isso mobilizou todos os CREAs do país, todos os CREAs e o Conselho Federal. Passamos uma semana conversando com os senadores, cada um do seu estado, e ela não foi adiante, voltou para o Congresso, porque os deputados entenderam, os senadores entenderam que havia um erro nessas emendas, e voltou. Agora temos que procurar os deputados, que voltou para a Câmara, e que os deputados não aprovem essas emendas. Porque você botar essa emenda das instalações elétricas é simplesmente vergonhosa, sabe? Criminosa. E o piso, volto a falar, ele devia ganhar esse salário, para ver como é alto o salário de 6 salário mínimo, que ele está querendo acabar para os engenheiros, que é responsável por mais de 80% do PIB do país. Eu só lamento que isso venha das mãos de um engenheiro, por acaso deputado, o que é uma coisa que a gente tem muito a lamentar. Já houve denúncia, inclusive ética, contra ele ao CREA São Paulo, sabe? E tem que ser isso sim, porque o que ele está fazendo é contra a engenharia, e quando fala contra a engenharia, é contra o país, porque um grupo de profissionais, quando eu falo grupo, toda essa questão da engenharia ou da área tecnológica, ela é responsável por tudo que você pode imaginar. Então, a soberania nacional passa por esse grupo de pessoas, de entidades, de profissionais que fazem a área tecnológica ser responsável por mais de 80% do PIB do país. E o que a gente lamenta é que vem de um engenheiro de São Paulo, por acaso, deputado federal. Deputado federal, ele amanhã pode deixar de ser. Engenheiro, ele nunca vai deixar de ser. Depois que ele pega, se forma, ele é engenheiro. O que a gente tem a lamentar é que esse engenheiro faz o que fez essas duas emendas, sendo dono de uma empresa de engenharia.
E qual Qual foi a alegação dos deputados para tomarem essa decisão lamentável de revogar o piso salarial dos engenheiros, Cossenza? Aliás, essa medida não atinge apenas os profissionais formados em engenharia, mas também arquitetos, agrônomos, químicos, veterinários, não é isso?
Exatamente. Pega várias categorias. Várias categorias. Arquiteto, engenheiro, até a OAB se posicionou contra. Sabe? O que esse deputado fez, é vergonhoso. E as pessoas vão na onda e aprovam sem entrar nos detalhes. Os outros deputados, eles votam, às vezes, para aprovar as emendas, sem olhar, sem procurar saber das pessoas que entendem do assunto, o que que isso pode acontecer caso eles aprovem. Porque se eles soubessem, e deveriam pesquisar, deveriam consultar quem conhece, o que que representa o salário mínimo profissional, o que que representa essa questão dos 140 kVA para a parte elétrica, para os eletricistas, para a segurança da sociedade. E, lamentavelmente, aí, eles tinham que se pautar, chamar as organizações, chamar os CREAs, sabe? Chamar os arquitetos, chamar o veterinário, chamar a OAB, o que que eles têm contra a medida provisória e as emendas desse deputado. Então, o que a gente fica pensando é por que ele fez isso. Por que ele fez isso, na minha opinião, é o que eu respondi na pergunta anterior, para benefício da sua empresa. Eu posso estar até enganado, mas para mim foi isso. Que qual a intenção que o dono de uma empresa de engenharia, qual a intenção que ele tem de acabar com o piso salarial e dizer que não precisa de engenheiro eletricista para fazer uma obra com 140 kVA. Sabe, é uma coisa tão absurda, que eu fico pensando por que os outros deputados não chamaram quem entende para saber como é que eu vou votar isso, o que que ele está propondo. Sabe, e volto a falar, não é a medida provisória que mais botou a gente assim com pena desse deputado. Que só pena, porque ele não é possível. Sabe? Por que que ele fez isso? Se os conselhos são para fiscalizar o exercício profissional e essa é a função dos conselhos, mas o objetivo final da fiscalização do exercício profissional é defender a sociedade. Quando ele coloca que até um leigo pode fazer 140 kVA, ele está botando em risco. E em risco muita gente. Porque um erro de engenharia pode matar muita gente em apenas um acidente. Então, a gente só tem é que lamentar essas duas emendas, tá? Mas, felizmente, voltou para lá porque não foi aprovada pelos senadores, que foi um trabalho de uma semana, cada CRE visitando os seus senadores. Aqui no Rio se posicionaram contra as emendas o Romário, o outro senador, me falha a memória agora, que entrou no lugar do Haroldo de Oliveira quando ele faleceu, Tourinho, me deu branco agora aqui, o Anderson. E o outro foi o Flávio Bolsonaro, que a gente fez contato com a assessoria dele, ele não respondeu. Acho até que ele até poderia ajudar também. Por quê? Porque o governo federal não está preocupado com as emendas. Ele queria aprovar, era a medida provisória. E a medida provisória voltou lá porque quando você muda uma linha, tem que voltar para o início lá. Voltou lá para os deputados.
E vocês chegaram a recorrer dessa revogação da lei ao judiciário, Cossenza? Como vocês do CREA e de outras entidades ligadas à engenharia reagiram a essa medida deletéria tomada pelo Congresso contra os engenheiros, uma categoria fundamental para a retomada do crescimento do país nesse momento de crise?
Anderson, essa tua pergunta aí mais ou menos está respondida na pergunta anterior, por quê? Nós não precisamos recorrer para o judiciário, mas estamos de olho do judiciário também. Porque o Senado, ele não aprovou essas emendas. E aí volta para o início. Tá, voltou para a Câmara dos Deputados. Agora, se for necessário, nós vamos entrar sim, porque nós estamos aqui para defender a sociedade. Defender a sociedade não pode ser não fazendo nada contra decisões absurdas e criminosas. Isso é que não pode, sabe? Porque na hora que você coloca essa, principalmente essa questão dos 140 kVA, você bota em risco de pegar fogo um prédio de mais de 10 andares. E se morrer uma pessoa, a vida não tem preço. Então, nós estamos guardando a questão judicial para mais à frente, que a gente espera que não precise fazer isso. Tá? A gente não vamos ser contra a medida provisória, que seja aprovada. Agora, as emendas não podem passar. E se Deus quiser, não vai passar.
Luiz Cossenza, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa. Eu quero mais uma vez reforçar que o Faixa Livre está aqui com microfones abertos para vocês do CREA a respeito dessas demandas importantes para a categoria. Quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Ô Anderson, eu aqui queria agradecer a você, a Celeste, pelo apoio que sempre deu ao sistema. E dizer que a gente está à disposição. Deixei dizer que o CREA está à disposição do programa para quando quiser tirar alguma dúvida, mesmo que não seja entrevista, pode ligar para lá, a gente tira as dúvidas que forem necessárias para botar vocês até a par, às vezes, com alguma dúvida que vocês tenham. Então, eu queria agradecer o convite, mandar um grande abraço a você, a Celeste, a toda a sua equipe, que é um canal que eu sempre falei, é um canal que dá a total liberdade para a gente falar o que pensa. Não é aquela questão, oh, você pode, mas não pode falar. Não, a gente fala o que é necessário, sem nenhuma censura, sem nenhum problema. Você abre as... Sempre abriu, esse programa sempre abriu as portas e os microfones para todos os assuntos que a gente precisou. Então eu quero mandar um grande abraço a você, a todos os seus ouvintes, e dizer, o CREA está aí para defender a sociedade. Um grande abraço para você e para toda a sua equipe.
Conversamos aqui com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o CREA-RJ, Luiz Cossenza. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!